Você está ouvindo o Kitnet HQ, o seu programa de quadrinhos na Rádio Cultura de Curitiba.
É, mas o sucesso incomoda, né? Assim, eu nunca fui quadrinista, mas quando eu tinha banda, lá pelos meus 20 anos, quando eu era um chofem, e incomoda, cara. O primeiro que lançou disco, o primeiro que foi pra Europa pra tocar lá, incomoda. O sucesso incomoda bastante, cara.
Sim, mas depois, graças a Deus, as coisas melhoraram, assim.
Que é mal, como segue na mesma toada, né? Se existe uma união entre os quadrinistas do Brasil.
Eu sinto maior entre as meninas. Eu sinto que entre as meninas é maior. É muito, realmente, de uma dar força para a outra e apoiar a outra no trabalho e compartilhar experiências e momentos e etc. Entre os homens... Ah, cara, por mais que seja um nicho, por mais que seja pequeno, assim, é muito diverso, né? Você tem quadrinistas brasileiros, você tem o pessoal que trabalha pra fora, trabalha pra DC, pra Marvel, eles têm um grupo deles meio que fechado entre eles ali. Não é fechado, você não pode entrar. Mas acaba que, por terem coisas em comum, serem pessoas parecidas, são aquilo. A gente da MSP também, de certa forma, tem o nosso grupinho ali também, né, que a gente vai conversar mais. Eu vou andar mais com a maioria das pessoas que eu ando em eventos são pessoas que trabalharam em Graphic MSP. Pessoal das webcomics tem também o grupo deles que é mais fechado ali dentro deles. E é natural ter isso. Eu sou até um cara que eu acho que eu circulo bem entre todos esses. Porque como eu sempre li quadrinhos super-herói, eu posso estar junto com o pessoal que desenha pra Marvel e pra DC, e eu sei exatamente o que eles estão falando, eu sei o que está acontecendo nos Estados Unidos agora, então eu me dou bem com eles. O pessoal dos webcomics, eu comecei fazendo Penny Parker. Então, eu sempre me dei bem com eles também. O pessoal da MSP também. Então, eu já vendi fanzine de R$2 também. Então, quem tá vendendo fanzine de R$2 até hoje, eu posso ter um relacionamento bom também. Então, mas é assim, eu acho que de certa forma é unido. Fique desse ano, libertava. Foi lindo, teve pedido de casamento, teve vários momentos em que... Mas, ao mesmo tempo, no FIC, você não tinha representantes de todos esses grupos, assim, tão definidos, assim. Você tinha um grupo ali... de certa forma, geralmente heterogêneo, mas muito similar, muito unido. No FIC deu pra ver muito essa união, mas não tinha representantes de todas as classes dos quadrinistas brasileiros ali. Então, é uma pergunta complexa essa. Eu acho que existe uma união, sim, porque não é fácil fazer quadrinhos, e quem faz quadrinhos sabe disso, então, tirando pequenos momentos, igual você falou, o sucesso de um tá incomodando e tal... Existe essa vontade de se ajudar e de querer ajudar o outro e de compartilhar e de trocar e de... Existe isso, que nem eu falei, acho que entre as meninas, de forma geral, tem um pouco mais. Mas, de certa forma, existe uma uniãozinha assim. Existe sim.
E deixa eu perguntar uma coisa que eu sempre quis saber também, porque eu vejo em outros lugares, né, principalmente... em um lugar que eu trabalhava, como é que é trabalhar com a sua irmã, cara? Você consegue trabalhar de boas com a sua irmã? Pelo fato de ela ser sua irmã, não ela... É, porque acho que vocês não foram forçados a isso pelos seus pais, né? Porque eu vejo muitos casos de pessoas que têm que trabalhar com seus irmãos e, pelo amor, eu, pelo menos, assim, eu não trabalharia com nenhuma das minhas duas irmãs, mas eu vejo muitos casos bem complicados de trabalhar com o irmão.
Foi super tranquilo, foi muito, muito, muito tranquilo o tempo todo. Eu e a Lu, existe uma diferença de 10 anos entre nós dois, né? Então, assim, a gente nunca teve muita briguinha, nem nada quando
disputa,
era pequeno,
né?
Porque eu tinha 14 anos, ela tinha 4. Então, o que que eu vou brigar com ela, o que que eu vou disputar com ela, sabe? Nessa época, na verdade, eu já devia ter parado de ler Turma da Mônica. Com 14 anos, você normalmente não lê mais Turma da Mônica, e eu lia com ela. Então, e a gente sempre foi muito amigo, muito próximo, por ter essa distância grande de idade, era eu que levava a Lu pra escola, eu buscava a Lu na escola, eu levava ela na natação, no balé, então a gente sempre teve essa proximidade, nesse sentido, eu sempre fui muito bobo, então eu gostava de brincar com ela, quando a Lu tinha 5, 6, 7 anos, eu tinha 17, e muitas vezes ao invés de sair com meus amigos, eu ficava em casa, pegava o meu Playmobil antigo, a Lu pegava as bonequinhas dela, e eu ficava brincando com ela e criando altas aventuras e tudo mais. Aí, à medida que a Lu foi ficando mais velha, nossa relação foi mudando, num sentido mais de confidência mesmo, de ela tá passando por coisas parecidas que eu já passei, e eu me abri com ela, então a gente sempre foi muito amigo, a Lu sempre foi minha melhor amiga. Então, quando o Sidney falou pra gente, na verdade o Sidney me liga, convidando pra fazer Graphic MSP da Turma da Mônica. E aí o briefing que ele me passa é, são 68 páginas de história, você pode fazer a história que você quiser, pode ser uma aventura, pode ser um plano infalível, o que você quiser, só vou te pedir uma coisa, que tenha uma cena de flashback, pra que a Lu desenhe essa cena flashback, porque a Lu já estava fazendo quadrinhos naquela época, então ela tinha um traço já muito fofinho, né? O traço da Lu era muito fofinho, então ele queria uma cena de flashback na história, que nem sabíamos o que ia ser, mostrando a Turma da Mônica Baby. Então era isso que ele passou. Só que a Lu naquela época já fazia quadrinhos muito bem. Então a Lu, e eu queria o melhor pra história. Não tem esse ego, essa gráfica é minha, eu vou escrever uma cena e você vai desenhar e é isso. Então desde o início, a gente, nesse primeiro momento, a gente já jantou os dois, eram as 7 horas da noite quando o Sidney ligou. A gente jantou, tomou banho e tal, já sentamos e fomos anotar ideia, trocar ideia. Então desde o início do processo a Lu foi participando de tudo, do argumento, dando ideia pra cena. As minhas cenas ela desenhava por cima delas, porque a Lu já trabalhava muito bem com pastel, com outros equipamentos, assim, né, outros materiais que eu não trabalhava. Então ela fazia textura, sombra nas minhas cenas, corrigia meu desenho. Então sempre existiu essa confiança muito grande um no outro, acho talvez até da minha parte maior do que da dela comigo. A Lu, assim, sempre confiei muito no bom gosto da Lu, na opinião dela, muito mais do que no meu. Eu gosto de umas coisas toscas, a Lu é mais artista do que eu. Então, se a Lu virava pra mim e falava, a cara desse cascão aqui tá torta, eu nem questionava, eu só apagava e fazia de novo. Então, sempre funcionou assim. Então, foi muito saudável. A Lu, a gente tem processos diferentes, nessa época, principalmente, eu era muito ordeiro, muito organizado, muito certinho, e a Lu é o caos absoluto, assim, na hora de trabalhar. Então, acabou que um pegou um pouquinho do jeito do outro nisso. Eu peguei um pouquinho do caos dela, senão, provavelmente, eu não me permitiria criar o final que eu criei pro Franjinha no último momento ali. Eu era aquele cara, não, tá tudo caminhando aqui e tal, eu não me permitia colocar um caos. Acho que, na verdade, foi essa influência da Lu e ter feito tanta tirinha na minha vida. Que, às vezes, muitas vezes, quando eu queria fazer, as raras vezes que eu queria fazer uma tirinha engraçada, seja do Pini Park quanto do Valente, eu me permitia um pouco de caos no final, pra não ser previsível. E a Lu pegou um pouquinho da minha organização também. Então foi bom para os dois nesse sentido. E foi ótimo. Quando um estava mal, estava meio se sentindo pressionado, ou estava com algum problema, o outro levantava. Então foi excelente, foi muito saudável para os dois fazer as três graphics juntas. E a gente conseguiu tirar o melhor dos dois nas três, eu acho.
Cara, sensacional. Vai, Scamar.
É que eu tenho mais uma pergunta que eu fiz pra Bianca. Já fiz duas vezes essa pergunta pra ela. E se eu encontrar você pra entrevistar, eu vou falar de novo, vou fazer a mesma pergunta. Porque pra mim isso é uma coisa muito importante, assim, como historiador, seja lá o que for. Cara, vocês pegam, você e a Lu e a Bianca, pegam um dos maiores produtos culturais do país. Né? Você tem o Pelé, você tem o Carnaval e você tem a Mônica. É uma instituição brasileira gigantesca, assim, uma coisa que é incomensurável mesmo, né? É um produto cultural do país, tipo uma coisa que, sabe, como café, arroz com feijão, ele tá no DNA do brasileiro. Não existe, assim, a criança nasce, ela tá com 1 ano, ela sabe quem é a Turma da Mônica. Você não sabe nem como, mas ela já sabe. Como que é pra você e pra Lu, talvez, se você puder responder, como que é lidar com um produto cultural tão importante, assim, no... pra gente?
A gente não tinha essa noção no início. No momento que o Sidney convida, como eu acabei de narrar agora há pouco, a gente só recebeu esse convite com maior alegria, a gente não sentiu pressionado hora nenhuma nesse início, a gente só falou, vamos fazer a história que a gente quiser aqui, da Turma da Mônica, e eu, como eu falei, a gente jantou e foi começar a anotar bobagens, assim, coisas que a gente queria ver na história, coisas que a gente queria colocar na história. Nessa primeira noite, na noite do convite, a gente já teve quase toda a ideia de laços pronta. A gente já sabia que o Floquinho ia sumir, que eles iam atrás dele. Tudo isso foi nessa primeira noite, porque nossa ideia era fazer uma história com cara de filme da Pixar, assim, no sentido de ter várias camadas. A gente sabia que era uma graphic novel, então é um público... Porque o projeto Graphic MSP nessa época, ninguém sabia o que ele ia ser. Ninguém sabia se ia ser sucesso, se não ia, qual, até onde dava pra ir com as histórias. Então a gente falou, é graphic novel. Então, beleza, é um projeto mais de luxo, muitas vezes voltado para um público mais adulto e tudo mais. Mas ao mesmo tempo é Turma da Mônica. Turma da Mônica é infância. Uhum. Então vamos fazer uma história que converse com a infância de todo mundo. Não importa se a infância dela foi nos anos 80, igual a minha, nos anos 90, igual a da Lu, foi em 2000, 2010, não importa. A gente quer uma história que converse com a infância das pessoas. E uma coisa que a gente, um produto que a gente conhece que tem essa característica de lidar com diferentes idades, faixa etárias, é filmes da Pixar. Ele tem camadas ali que os adultos vão pegar uma, adolescentes vão pegar outra, crianças vão pegar outra, então a gente queria muito isso. A gente queria muito mostrar a nossa visão dos personagens, quem que eles são, quem que é o Cebolinha, além do menino que troca o L pelo R, o R pelo L. Quem que é o Cascão, além do menino que nunca toma banho? Quais são as relações entre eles? O que que faria, né, o Cebolinha tá sempre implicando com a Mônica, o que que seria grande o suficiente para fazer eles se unirem, a fim de um bem maior, assim. Então a gente queria uma história que a gente pudesse pegar esses quatro personagens, tirar eles do mundo e ficar só mostrando os quatro. Laços é isso. Laços, a gente tá cagando porque que o bandido tá fazendo a história inteira, sabe? A gente só tá mostrando os quatro o tempo inteiro. Então a gente tira eles do bairro do Limoeiro e fala assim, vocês vão ser só vocês. Quem são vocês quando vocês estão só os quatro juntos? Sem pai, sem mãe, sem o Xaveco, sem o Jeremias, sem a Denise. Quem são vocês? Então a história vai ser isso. Então a gente, isso tudo foi na primeira noite. Na primeira noite. A gente queria que ela tivesse um arzinho de clima de filmes dos anos 80. Então a gente não sentiu essa pressão nesse início. A gente fez Laços, na verdade, inteirinha. A gente fez Laços inteirinha sem sentir essa pressão. Só foi depois. Quando a gente começou a responder as primeiras entrevistas, quando o Laços estava sendo lançado, que as pessoas perguntavam, faziam exatamente essa pergunta. Você se sentiu pressionado ao trabalhar com personagens tão grandes, tão vivos na memória do brasileiro e tudo mais? E aí que a gente, uai, era pra eu ter sentido pressionado? Eita. Mas não sabia, não. E aí a pressão veio pra trabalhar Lições. Aí Lições caiu como um peso enorme em cima de mim fazer Lições, porque eu tive que lidar com essa pressão, que eu não tinha pensado nela ainda, e somada a pressão de que Laços foi um sucesso enorme, né? Laços segundo ganhou álbum, quatro, né? Troféus HQ Mix, foi o segundo álbum, talvez, provavelmente segundo o Sidney, a graphic novel brasileira mais vendida de todos os tempos, ganhou 4 HQ Mix, teve resenhas muito apaixonadas, então como é que eu faço uma continuação disso? Sendo que quando eu fiz Laços, não existia a ideia de ter uma continuação. No início do projeto As Graphics, cada autor faria uma graphic, depois aquele personagem seria feito por outro autor para ele mostrar a visão dele. O Sidney não queria essa coisa de ser um universo ali compartilhado. Danilo fez Astronauta, acabou ali. Agora outra pessoa vai fazer o Astronauta dele. Mesma coisa que a gente com a Turma da Mônica. Então a gente fez Laços, o processo inteiro de Laços, achando que era só aquilo. Então a gente colocou tudo que queria lá, sem pensar em continuação. Então fazer a continuação foi um drama pra mim. Foi complicado, foi difícil. Foi bem difícil.
Qual dos três álbuns ali que você mais curte, Vitor? Assim, seja pela sua relação. Lições?
Lições. Disparado, assim. Lições é a minha favorita, disparado, assim. Vou fazer o roteiro dela, eu gostei bastante. Mas o processo de desenhar foi bem difícil. Bateu muito uma síndrome do impostor muito, muito, muito forte. Praticamente todo o processo de desenhar dela, eu trabalhei lidando com isso. E a que das três é a que eu gosto mais, assim, das quatro.
Que bacana. Cara, é legal, é porque assim, no mundo do rock and roll, que eu convivo bastante e tal, o problema é o segundo disco. O primeiro disco é sempre fácil. Porque o cara tem lá uma banda que ele tá tocando há 10 anos até conseguir gravar o primeiro disco. Isso, claro, na época que existia o disco. Ficava 10, então você tinha 10 anos com as melhores músicas, porque elas já foram depuradas.
Eu sou fã de primeiros discos, cara. Eu sou fã de primeiros discos, assim. Exatamente.
Aí o segundo é que dá merda, né? Que o segundo tá aí agora.
Faça a mesma coisa, faça uma coisa diferente, até onde eu tô sendo verdadeiro, fazendo uma coisa diferente ou fazendo a mesma coisa, né? Eu já sei o que o público gosta, então eu vou trabalhar com isso, eu vou entregar exatamente isso pra ele, eu vou estar sendo verdadeiro comigo fazendo isso, né? Foi fazer com a continuação de Laços, eu vou fazer o quê? O Mingau sumiu agora, eles vão pra mais longe ainda, fazer tipo Se Beber Não Case, sabe? Que o primeiro é massa, isso. Mas vai virando uma merda depois, porque eles já sabem como o público reage, então eles querem repetir as mesmas piadas de um jeito mais exagerado. Então não, eu fui muito sincero, falei, a história Laços é uma aventurinha, é Goonies, Lições é mais um drama, é mais um, sabe, é outra coisa. Então isso foi outra coisa que pegou pra mim. Qual vai ser a expectativa das pessoas em relação a isso? Qual vai ser a reação das pessoas com isso, né?
Com o Império Contra-Ataca, né?
Isso. Eu tenho... Minha bateria não vai durar muito, gente. Então, se vocês tiverem perguntas, assim, que vocês acham as melhores, façam agora.
Eu quero
e
fazer
aí,
uma.
Se eu cair em qualquer momento, não estranhem. E...
Foi um prazer estar com você, Vitor.
Igualmente. Mas eu acho que mais uns 10 minutos a gente tem ainda.
Você está ouvindo Kitnet HQ na Rádio Cultura de Curitiba.